Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Mas é um tempo curto demais para viver entre hobbits tão excelentes e admiráveis. Não conheço metade de vocês como gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem.
Entendi. O quê?
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges, essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois muito bem, estamos aqui de vento em polpa na nossa terceira temporada de 2023. E eu fico falando sempre que eu quero trazer pessoas novas que ainda não falaram no podcast. E quero trazer gente que já trouxe coisa legal para cá. E hoje eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu estou chamando aqui o Rafael Araújo, né? Autor, coautor do The Loyal, do Beauregard, que está entrando agora numa nova aventura conjunta com o grande Diego Bassinello. Né? Juntos eles estão desenvolvendo um projeto que é o Breu. Né? Como é que começou essa história, Rafael?
Ah, então vamos lá. Antes de tudo, obrigado pelo convite, Pedro. É muito bom estar contigo novamente. Mas vamos lá, cara. Eu acho que esse projeto ele teve início lá em 2022, quando surgiu as primeiras ideias dentro de um projeto antigo que se chamava Prata Maldita, né? Que era uma ideia de um cenário de fantasia pós-apocalíptico, fantasia medieval, gore pós-apocalíptico, muito influenciado pelos jogos Souls-like, né? Bloodborne e Mortal Shell. Fui muito influenciado por isso e acabou surgindo. Eu fui fisgado pela sigla OSR através do Mork Borg, né? O Marcos Borges, ele acabou me fisgando. Então a gente começou a falar muito sobre isso. Fantasia, OSR, fantasia, mortalidade. E ao longo desse ano inteiro, de 2022 a 2023, a gente falou nisso ininterruptamente, né? E aí em janeiro desse ano, cara, meus jogadores novamente insistiram e falaram: cara, queremos jogar fantasia, a gente quer jogar fantasia, a gente quer jogar algo meio D&D, né? A gente sabe que tem um apelo, porém D&D sempre me incomodou muito a forma como a condução dele. E aí nessa busca, encontrei, né, já conheci o Camarão Rec, apresentei o Camarão Rec para os jogadores, houve ali umas torcidas de nariz. E aí sentei com o Diego e falou: querido, vamos trabalhar numa nova versão do Camarão Rec? E aí daí pra frente, putz, foram 3 meses super intensos de escrita, de jogos e sessões e testes. E a gente saiu de um material originário ali de suas 30, 50 páginas pra hoje ter uma linguagem totalmente única, né? E isso tem sido uma honra pra mim ser um sucessor espiritual do Camarão Rec, que foi inicialmente lá pensado com o Diego. Diego, falei alguma coisa errada? Falei alguma coisa que eu não lembrava? Me corrija aí, fala um pouquinho pra nós.
Não, cara, tá tudo certo. Isso foi exatamente isso. O Camarão Rec surgiu como um rec pequeno. Por curiosidade, no lançamento do D&D 5, teve um evento aqui em São Paulo, no MIS, e queriam que eu mestrasse D&D 5, só que eu já tava, sinceramente, de saco cheio da forma como o D&D 5 trabalhava, né? Aquela coisa totalmente apertação de botão, rolagem para todo, para tudo que você for fazer. Então, se você quer saber de uma religião, rola religião. Se você tá olhando por uma paisagem e quer achar um lugar para se abrigar, rola natureza, né? Aquela coisa onde o sistema informa a ficção e não o contrário. Então eu fui, não perguntei nada pra ninguém e criei um hack pra mestrar lá no lançamento do D&D 5. Eu mestrei o Camarão Hack lá, ele não chamava Camarão Hack na época, mas eu criei uma forma de mestrar ele sem rolagens de perícia. E deu tudo muito certo, todas as mesas funcionaram muito bem. E a partir disso eu consolidei todas essas ideias naquele hack pequeno, Camarão Hack, que é um hackzinho de 4 páginas, né? 2 páginas de regra e 2 páginas com equipamentos. E isso deu muito certo, a galera gostou muito. Junto com isso, eu e o Rafão, a gente já conversava muito sobre o OSR. Né? Antigamente nós tínhamos formas distintas de jogar. E a gente conversando, essas formas começaram a se alinhar aos poucos.
É. Ó, deixa eu te interromper em relação a isso, porque acho que todos nós acabamos fazendo uma faculdade, que eu acho que pelo tempo é exatamente um tempo de faculdade mesmo, que foi o Café com Dungeon, né?
Sem dúvida nenhuma.
Eu lembro exatamente porque o Bacinello, a gente nem precisa dizer que, né, teve muito, muito próximo dentro do programa mesmo. E eu fiquei muito feliz porque eu cheguei a acompanhar a época em que o Rafa Araújo estava... Eu fiquei um pouco depois que você começou a maratonar os episódios.
Sim.
Né?
E
você, todo mundo tem aquela explosão de mente sobre repensar a fase estrutural do que é jogar RPG. E aí, se antes você, a gente cada um fazia de um jeito, não quer dizer que agora todo mundo faça igual.
Perfeito.
Mas a gente acabou sendo dotado de termos, de artifícios, de ferramentas, né? De subjetivações, que a gente possa explicar aquilo que a gente curte mais, né? O que, que a faculdade do Balbi fez com que vocês trouxessem de lição para esse trabalho de vocês, em especial para o Breu?
Cara, vamos lá. Eu não vou mentir que eu era um tanto quanto afastado. A ideia de ter um movimento com nome, o SR, me afastava. E o que me aproximou não foi uma sigla, foram pessoas. Certo? Acho que a primeira delas é o Bacinello, porque a gente teve uma proximidade muito grande desde a época com o canal. Então eu narrei no canal dele várias vezes, certo? A gente teve uma conexão muito legal de música, de papo, de conversa, de amizade. Então a personalidade dele me atraiu e a forma de vê-lo jogar também. E aí em seguida veio o Balbi, em seguida veio o Samuel, né, do Brainstorm RPG, que é um Samu que é sensacional. Então essas pessoas me mostraram uma nova visão. E aí o D&D Moleque, que pra mim é uma das melhores coisas que existe em todo o YouTube mundial, é primoroso. Você assiste e eu acho que aquilo é uma das melhores definições do que é o RPG na sua essência. Não existe livros que não foram tocados e estão lá como peças de colecionador. Não existe miniaturas pintadas e super separadas, peças únicas. A sala é é tudo muito artesanal, o que eu quero dizer. E essa ideia artesanal foi o que me encantou em todo o movimento SR. Se valorização às zines, às pequenas criações. E aí isso foi o que me fisgou. Mas o que me fez ficar foi repensar o meu papel como mestre, o meu papel como a pessoa que propõe o desafio, a minha necessidade de retirar controle, a minha abstenção de contar uma história, de rever a forma com qual o desafio precisa ser avaliado, né? O jogo sem soluções por dados, sem soluções por fichas, sem soluções sobre habilidades. E isso já me encantava em alguns sistemas, porém as coisas ainda não fluíam. Essa mentalidade artesanal entre árbitros e jogadores, que flui como uma conversa com o mínimo de sistema necessário, foi o que me fisgou. E quando o ano passado o Diego lançou o Conspirações, que para mim ele é um dos melhores materiais já lançados no Brasil e para mim um dos melhores capítulos do Mestre que eu já li, ali foi onde terminou o fisgado. E pode parecer puxação aqui, mas só que é porque eu sou fã do trabalho do cara, entendeu? E eu tenho honra de trampar com ele. Então, ali naquela faculdade do OSR, eu aprendi muito, sabe? Tipo, eu acho que eu tenho horas e horas de encheção de saco do Balbi mesmo falando, mano, o que você fala aqui nesse podcast... Eu acho que se você fosse gringo, você tava na Amazon Prime. Só que a gente sabe que existe essa coisa, né, do brasileiro e tal. Mas enfim, existem episódios ali que são catárticos, que faz você repensar o combate como guerra e não combate como esporte. As ferramentas como canivete suíço e não como uma sala cheia de ferramentas. E tantas e tantas e tantas outras. Então, cara, encontrar essas pessoas, falar com eles, enfim, me trouxe uma nova visão sobre a necessidade de deixar o RPG mais livre, mais simples e mais moleque, mais de várzea, que é como a gente foi falando, porque eu notei que ao longo dos anos a gente foi deixando a coisa muito burocrática, com livros, escudos, módulos, dados, tabuleiros, grids.
Não, não, não é só material, não é só material de livros e coisas, não, Rafão.
Além, porque, né,
isso, acho que eu entendo junto com você. A gente achava que uma sessão de RPG tinha uma coisa que era pra ser roteirizada.
Perfeito. Nós somos geração White Wolf, né?
Não é isso.
Cara, eu acho bastante importante dizer uma coisa, que é que o meu encontro com o Balbi foi ali, acho que em 90, final de 97, início de 98, foi o que transformou a minha visão de RPG. Eu não tenho como deixar de falar disso. Quem me apresentou o OSR foi o Balbi. O Balbi até mesmo fala, né, o Diogo Nogueira é teu avô, porque o Diogo Nogueira me introduziu no OSR e eu te introduzi no OSR depois. Eu acho que o grande marco dessa transformação dos jogos que eu tenho feito, do jogo que eu estou fazendo com o Rafão agora, e dos próximos jogos que eu vou fazer, sem dúvida alguma, é o D&D, porque o Balbi propôs ali a gente jogar de uma forma que eu nunca tinha visto ninguém jogar, que é essa coisa de você tirar dos dados a responsabilidade de definir o que acontece em jogo, né? O papel do mestre se torna o papel de um juiz, de fato. Você coloca as ideias em mesa, quando elas são boas, o mestre fala, cara, isso é uma boa ideia, você pode fazer, isso vai acontecer assim. Quando a ideia é ruim, fala, bom, beleza, isso aqui não vai dar certo, ou a gente vai ter que recorrer a uma rolagem muito difícil. O D&D Moleque é o ponto central de tudo isso dentro da minha vida, olhando RPG hoje. Não tem como... É isso, né? O D&D Moleque é o ponto mais importante. E tudo isso que veio depois, inclusive o Conspirações, parte do D&D Moleque.
A leitura que eu tenho dessa do RPG Moleque, eu acho que vem muito, né, como eu comecei a falar, né, a gente larga de ser um pouco roteirista, e acho que só de você ter essa noção de que você vai surfar na improvisação, mais você consegue dizer o sim para as propostas do jogador, né? Não dizem que na improvisação você nunca fala não, né? Como é que você vai interpretar esse sim? E eu acho que quando a gente tira essa barreira desse engessamento do jogo, eu acho que essa fluidez, essa troca, né? Porque a gente ainda garante que aceitar mais o que o jogador está trazendo vai trazer o principal, que é a imersão, né? É a agência que vai fazer com que o jogador, entendendo lá do impacto e da consequência do que ele fizer no jogo, muda. Né? Eu particularmente ainda acho que dá para brincar com os dadinhos a mais e tudo, mas isso é um papo para uma outra conversa. Mas é fato de que por muito tempo eu deixei de fazer muita coisa legal porque eu inventei de fazer um teste quando eu não precisava.
Perfeito. E avaliando isso, sabe, cara, eu acho que mais eu do que o Diego, muito mais eu. Eu vim de uma escola, primeiro, White Wolf, né? Eu comecei a jogar no fim dos anos 90, começo dos 2000. Então eu nasci naquela ideia do storyteller, né? De você contar uma história, você é um narrador, a história está acima das regras. Era a grande discussão dos anos 2000. E depois eu fui, assim, um ferrenho, apaixonado pelo Powered by the Apocalypse e seus jogos que controlam uma experiência de jogo. O Diego já estava livre disso há mais tempo. E a nossa discussão por muitos e muitos áudios, acho que se nós temos fácil aí umas 100 horas de conversação, de discussões desse tipo, né, com pontos, visões, ele sempre muito sensato, nós dois muito apaixonados, uma amizade muito forte, então o respeito está sempre conjunto. E isso fez com que eu visse e a gente chegasse a uma definição muito bacana. Para nós hoje, o mestre, ele está equivalente a um maître, um chefe dos garçons ou um chefe de um bom restaurante. Ele prepara o lugar, ele prepara a mesa, ele escolhe o cardápio do vinho, ele escolhe qual é o cardápio e o menu. Mas o dia que você quer vir no restaurante, a hora que você quer vir, com quem você quer vir ou quais pratos você quer, isso é você que manda. Um bom garçom, às vezes, ele te fala, olha, Pedro, hoje a gente tem esse pedido que tá sensacional. Mas, às vezes, ele sabe a hora de simplesmente ficar calado e deixar você sentado no seu canto, tomando a sua cerveja ou ficando com a sua paquera lá no canto, sem importunar. Então hoje, para mim, e acho que a gente chegou a esse consenso, que um bom papel de um bom mestre em um jogo de desafio, que é como boa parte desses RPGs deveriam ser, como no caso D&D e outros jogos de aventura, você deve ser alguém que tem menos força ativa. Você se prepara como um árbitro e não como alguém que insere a sua vontade no jogo, não como alguém que domina e controla a experiência. Porque isso foi vendido no mundo do marketing, no mundo do RPG, vender a experiência. E nessa tentativa de vender a experiência, ninguém quer ser frustrado. O jogo é uma sessão exclusivamente de sempre diversão. O mestre acaba assumindo um papel de me divirta aí, tô te pagando agora, me divirta. Mesmo que não envolva dinheiro, sabe? Essa sensação de tipo, eu tô aqui agora para ser divertido por você. E o mestre, para não deixar por menos, ele também cria uma série de artifícios e de controles excessivos. Por quê? Porque se ele não tiver esse tipo de controle, a experiência não é válida, ela não é épica, ela não é cheia de reviravoltas, porque você é moldado pelo que você vê na televisão, no seriado e no jogo de videogame, e você quer que seja igual é lá. E para que seja igual é lá, o mestre precisa ter um roteiro. E esse roteiro, ele vai, hoje, para mim, em contraponto absoluto dentro da experiência, a volição natural que ocorre dentro de uma partida de RPG.
Cara, a minha maior briga com a preparação de RPG é o paralelo, a analogia que as pessoas fazem com cinema, série, livro. O RPG é uma mídia diferente. Não existe analogia. Óbvio que você pode usar cenários, você pode usar elementos de outras coisas dentro do RPG, claro. Porém, o RPG é muito maior do que um livro, é muito maior do que um filme, é muito maior do que uma série, no sentido de que a história surge, ela surge em mesa. As pessoas falam de narrativa. A narrativa vai acontecer quando você olha para trás, depois que a mesa acabou. Você olha para trás e vê o jogo, vê tudo o que aconteceu naquele jogo onde o mestre só tinha pontos iniciais da onde aquele jogo ia sair. Ele tinha o controle do mundo, ele sabia onde estava tal NPC, ele sabia onde estava tal local, ele sabia quais eram os acontecimentos que estavam acontecendo. Porém, a forma como os jogadores atravessam essa preparação tem que ser absolutamente inédita e imediata. Ela acontece na mesa, com cada coisa falada, com cada coisa que é dita, com cada direcionamento que os jogadores dão, né? A partir disso, você tem uma narrativa emergente que não existe em nenhum outra mídia, talvez se a gente for colocar naquelas coisas de improvisação de teatro, de improvisação de humor. Ali você tem uma narrativa emergente, né? É completamente diferente do RPG. Mas se a gente for tentar fazer uma analogia de narrativa emergente, eu acho que é a única coisa que eu consigo imaginar. Ou dois repentistas, um batendo pandeiro pro outro, um cara começa uma história, o outro continua a história, o outro cara começa uma história, mas também são analogias distantes. O que acontece em mesa é a história sendo escrita ali, na hora. Não existe preparação para isso. Não existe como você se preparar como um mestre ou como um jogador, como um companheiro de mesa, para saber o que alguém vai falar, porque alguém pode falar uma parada, pode tomar uma atitude que muda completamente a direção. E o RPG está exatamente nessa criação instantânea,
essa, e coletiva. Essa comparação da mídia do RPG com as mídias de audiovisual, ele tem... É engraçado, né, que a gente tem que entender isso para poder dar o passo atrás, ver o todo e seguir, né? Um filme, ele geralmente ele tem três atos, e o clímax dele está no terceiro ato. Uma sessão de RPG, ela é diferente. Se a gente talvez pudesse separar em atos, o clímax estaria no segundo ato, pelo simples fato de que é a meiuca da sessão de jogo. E se o mestre colocar alguma coisa mais complexa, chegando muito perto do final, ou vai ser porque ele fez um teste ou acabou criando uma situação de tensão que arrumou esse drama, mas pela organização da própria história você tem esse tipo de assentamento. Tudo bem, bons mestres podem criar cliffhangers para sessões seguintes, Mas a gente agora que também está muito acostumado com sessões isoladas e autocontidas, eu acho que você tem essa redistribuição.
E louco isso, Pedro. Se você é avaliando isso, a gente entende o seguinte hoje. O RPG não precisa seguir esse molde e ele talvez não tenha que ter o clímax. E talvez não tenha que haver o clímax e talvez esse clímax não precise ser... Você não tem que vender essa experiência.
Você não tem esse compromisso.
Certo?
Né?
Como se tivesse que ter esse clímax. Você não tem esse compromisso porque o jogo ele é jogado. O jogo só existe uma vez que as pessoas começam a jogá-lo. Se as ações dos jogadores decorrem a um clímax, perfeito. Se as ações deles não forem para um clímax, está sensacional. Eu acho que uma das melhores experiências que eu tive de assistir uma sessão de jogo, o Diego tem uma sessão de conspirações na internet chamada A Porta. Quem quiser, coloca no YouTube Conspirações RPG A Porta. A sessão dura umas 3 horas e é sobre uma cena sendo investigada. E os jogadores fazem questão de emergir naquele lugar e investigar os cantos do apartamento. E o Diego tem muito controle sobre o caso. Ele sabe, o controle quando eu digo, ele sabe o que aconteceu e ele sabe como o mistério ele vai ocorrer. E dali em diante, ele simplesmente reage à forma com qual os jogadores investigam. E existem sensações de clímax e de auges e de grandes momentos ao longo da sessão. Mas não porque o narrador empurrou, não porque o mestre disse que tinha que ter. E simplesmente aconteceu. E os jogadores ficaram naquela sensação, aquela sensação que você sente na barriga quando você está assistindo ou lendo alguma coisa que te deixa meio ansioso. Aquela música do vilão que vai aparecer, mas ele nunca aparece. E tá tudo bem que seja assim. Então você precisa aceitar esse papel seu como mestre de tirar parte do seu gosto, a sua proposta, dizer o que vai acontecer, fazer um guia de campanha antes da campanha começar e explicar todos os seus planos para aquela campanha. Porque no fim das contas, talvez você tá jogando mais do que os jogadores. O Carlinhos fala muito sobre isso, narrador minimalista. Às vezes você pega uma sessão de jogo de 3 horas e o narrador falou 1h30. E a outra 1h30 foi dividida entre os 5 jogadores. Então cada jogador falou aproximadamente 15 minutos. Então isso é uma proporção completamente desmedida. E com base nisso tudo, Pedro, é que o Breu nasce. Porque eu olhava para as edições passadas. Eu olhava para as coisas que eu gostava de algumas edições mais antigas. Eu gostava de coisas que eu via, de edições mais antigas, mas com certeza existiam ali pra mim algumas coisas que eu falava, caramba, é muito minimalista, ou tem uma rolagem de idade pra mim um pouco intuitiva pra modernidade, a galera tá acostumada a rolar o D20, somar, ser ascendente, ou classe sem praticamente nenhuma habilidade, ou só com habilidades que envolvam abrir porta, dungeon crawl, e eu notava que aquilo não tinha muito impacto na forma com qual eu gostava de jogar. Encontrei o Camarão Hack e passei por outras experiências, como o Old School Essentials, que acabou de chegar, o Five Deep Torches, foi outro também, uma grande influência. Five Torches Deep, perdão, certo? Então, o Reino das Sete Espadas, que acabou de chegar no Brasil. Então, foram referências que foram muito importantes ao longo do processo. Mas eu notava que faltava uma coisa única. Faltava algo ali, porque mesmo que esses jogos ainda fossem extremamente enxutos em alguns lados, o Five Torches Deep ele tinha muitas regras de Dungeon Crawl. O outro tinha muitas regras ainda de um combate semitático. O outro categorizava magias e monstros de uma forma extremamente mecânica. E isso a gente notava que, cara, tinha algo ali que ainda não estava da maneira como acreditávamos que tinha que ser para que você tivesse a imersão ao modo que nós acreditamos que deveria ser. Nós não estamos aqui dizendo do jeito que tem que ser, o certo ou errado, né? Longe de nós nesse papel. Então, desse processo, a gente foi juntando referências que existiam, fomos acumulando essas referências e fomos dando a elas o nosso gosto, o nosso sabor, até que o material alcançasse a sua identidade completamente exclusiva, certo? A gente foi desenhando ele de modo, Pedro, para que ele fosse exclusivo e ele tivesse alguns diferenciais. E esses diferenciais, né, que a gente, ao longo do nosso bate-papo, é o que a gente acredita que Breu faz com que ele seja um produto único, com sua identidade. Nem melhor, nem pior, não vamos entrar nesse quesito que não há necessidade, mas ele tem uma identidade única que carrega o nosso DNA. Carrega muito do que eu produzi até hoje, carrega muito do que o Diego produziu e muito da nossa sinergia que forma um produto independente e exclusivo.
Eu gosto muito do apelo quinta edição com olhar SR, né? Ele é quase como um subtítulo do Breu, né? Bacinello, como é que foi o seu olhar nessa história e o que, que o Breu, dentro da mescla desses dois universos, quer oferecer de particular?
O Breu, assim, ele surgiu, o Rafão iniciou a escrita dele, o Rafão fez uma grande, grande parte da escrita, e eu vim, o meu trabalho, o meu maior trabalho foi OSRizar as coisas, né, trazer mais pro lado do OSR. Nesse ponto a gente conseguiu uma sinergia de trabalho muito grande, muito boa, né, funciona muito bem essa dinâmica entre
ele
a gente.
Ele construiu e você desconstruiu, mais ou menos?
Não sei, é isso, Rafão? Não sei se é isso.
Cara, eu acredito que eu construí ele apurou. Acho que desconstruir talvez não seja a palavra, porque não foi necessário desmontar. Mas ele foi supervisionando tudo que foi sendo criado e me fazendo refletir sobre isso. Como eu criar uma coisa, ele falou: Rafão, pensa como isso que você está criando é controle.
Não, pensa que isso que você está colocando complementou. Perfeito.
Exatamente, sabe? E isso é tão importante quanto todo o processo, entende? Porque sem isso, eu não avançaria, né? A ponte, ela é tão importante para o caminho do que o caminho todo. Então, sem essas pontes, eu não teria atravessado, não teria chegado do outro lado para continuar escrito e ter chegado onde o Breu está hoje.
Falando um pouquinho dos diferenciais, né, a primeira coisa é a simplicidade em apresentar cenários de teatro da mente. E como as regras ajudam você a levar tudo para a cabeça e não necessariamente para um grid de combate, por exemplo. Né? Um ponto primordial dele é o fato de ele não ter perícias. Isso é bem importante. Né? Tudo acontece com a conversa entre os jogadores, tudo entre mestre e jogadores. Né?
Mas ele também não tem teste de atributo.
Não tem teste de atributo.
Beleza. O único teste é o de ataque, praticamente.
Mais ou menos. Ele tem três níveis de dificuldade. Se não sobrou mais nada, você até pode correr atrás disso e usar uma dificuldade ali para resolver alguma coisa, mas não é o caminho que a gente descreve como deve ser o jogo. Os deslocamentos por área, né, os deslocamentos, as áreas de ação das coisas são todos minimizados em descritores, né? Então, por exemplo, são coisas que já vieram em outros jogos. Eu acho que o Dungeon World usou bastante isso, aquela coisa de você estar próximo, você estar distância de toque, distância corpo a corpo, perto, longe, muito longe e tal. Isso é uma coisa que a gente leva pra tudo no jogo.
Eu uso isso no cordel hoje em dia.
Então isso é uma coisa que a gente leva pra tudo no jogo.
Perfeito.
Né? Quem foi que começou isso? Ajuda isso, Bacinello. Quem foi que surgiu com essa referência de distância simplificada que eu acho genial?
Quem trouxe isso foi o Rafão.
Aí você me pergunta de onde eu tirei isso? Vamos lá. Acho que o primeiro lugar que eu vi isso de uma forma muito bem feita foi Fate, que você atravessa entre as zonas dentro de um encontro. E você atravessa uma zona ou duas zonas se você faz somente isso. Mas a gente viu que ficava muito virtual para a situação. Então a gente pegou a categoria de distâncias que o Pugmire utiliza, que já não é metros, e cruzamos as coisas. Entende como é que a coisa vai ganhando informações? Então, mas eu preciso. Aquela coisa é ilógica, eu preciso desengajar. Não, você vai pagar uma taxa, você vai pagar uma categoria de deslocamento para que você precise levantar, se afastar, pular um muro. Enfim, porque 90% das pessoas ou 90% das situações você não precisa de informação milimétrica.
E se você der informação milimétrica, o jogador vai te cobrar respostas que envolvam essas medidas que são totalmente desnecessárias.
E se você está seguindo por um caminho que talvez não seja o caminho que você queira seguir. Então nós trabalhamos com todos os deslocamentos utilizando essa forma de rótulos. Nós utilizamos a mecânica clássica, né, de deixar isso para que você tenha essa mudança de categorias e não uma simples divisão de metros. Ah, eu me locomovo 9, o outro locomove 12, o outro locomove 7. Isso foi completamente tirado.
Fora isso, uma coisa que é bem impactante são os descansos dentro do jogo. Tem 3 descansos que os jogadores podem fazer. Tem um descanso que é uma tomada de fôlego, que você pode parar por 10 minutos, 20 minutos, você tem que usar recursos, tem que beber água, né? Você tem que usar faixa, né? Você tem que usar insumo de tratamento para você poder curar.
É aquela retomada de fôlego pós-combate,
isso,
né?
Mas você retoma 1d3 mais constituição
pontos
de vida.
É muito engraçado como é que a gente pensa diferente. Chega no mesmo resultado por outros caminhos, né? Porque no cordel também é muito assim, acabou o combate, em vez de ter um turno específico, ele tem um teste, chamado teste de resiliência, para você justamente dar aquela curadinha pós-combate, que vai te ajudar a dar aos jogadores terem uma noção de que... Porque no SR é muito comum você sair ferrado, né? E aí você... Tá, você entra inteiro no primeiro combate, você entra ferrado no segundo combate. Se houver um terceiro, só vai ter a gente capenga.
A ideia, na verdade, que é o que a gente passa no jogo, é não façam combates, entendeu?
Perfeito. Eu acho que assim, essa talvez seja a principal diferença da mentalidade. Quando a gente fala que tá inspirado no quinta edição, é porque a métrica da quinta edição ela funciona e ela é palatável para 90% dos jogadores. Rola um D20, se tiver muito fácil rola 2D20, se tiver difícil rola 2D20, fica com pior. O bônus de proficiência que sobe de acordo com o seu nível. Essa linguagem básica funciona muito bem. Funciona muito bem. E é fácil de entender.
Né? É fácil de entender.
Mas acabou aí. Porque a gente precisa entender o seguinte: quinta edição é um jogo feito sobre performance. Você quer performar as suas habilidades, o mestre vai colocar monstros que exijam você, mas que não te mate. Então, quinta edição, na forma tradicional, e tá tudo bem ele ser como ele é, ele lembra uma competição esportiva. 2 atletas de MMA. Eles vão dar a vida, mas sabe que ninguém vai morrer. Agora, no SR, a mentalidade é o oposto. Combate é guerra. É por isso que você, jogador... E eu vi isso nos meus jogadores, como eles querem que o combate não aconteça. Eles querem que o monstro não te encontre. Eles querem que a cria das trevas não te fareje. E se te farejar, que ela não queira lutar. E se ela quiser lutar, que ela fuja o mais rápido possível. Ela quer que ela tenha medo do fogo, ela quer que ela tenha medo de uma palavra imponente, ela quer que ela fuja do seu símbolo de cruz, porque ela não quer que você performe. E quem já jogou quinta edição sabe como é que algum jogador já ficou triste, porque o guerreiro acabou com o monstro antes de chegar no seu turno e você nem pôde lançar seu poder.
Como na quinta edição ninguém morre.
Certo?
Né?
E a gente não quer que isso aconteça. E isso, então, né, acabou de ser feita uma pesquisa que mostrou que 97% dos jogadores de quinta edição nunca perderam um personagem na mesa, em toda a história da quinta edição. Então, ela é uma mentalidade um pouco diferente do que se espera e de um jogo que tem desafio. Você enfrenta uma armadilha, mata monstros, lida com criaturas, entidades, deuses, pactos, magia, mas no fim das contas se torna só uma administração de ações. Então nós queríamos que o descanso fosse mais importante. Então o descanso curto, famoso do quinta edição, ele passa a ser uma noite inteira. E o descanso longo, ele é alguns dias, quase uma semana. E isso é rolado no dado, quantos dias é um descanso longo. E isso faz com que as relações sejam mais importantes. Encontrar uma cidade seja mais importante. Caminha um pouco mais na verossimilhança. Fortalece a necessidade de ter relações, ter casa e ter propriedade. E isso é uma peça fundamental para que os conjuradores recuperem as suas capacidades mágicas. Então, se eles não tiverem descanso devido, não espere que você, como mago, vá lançar todas as suas 17 magias do dia. Um exemplo, que aqui acho que nem chega tudo isso. E no outro dia você simplesmente está zerado porque você dormiu num chão de pedra. Então a sua magia vai voltar devagar, como um carro enchendo a bateria, como um celular enchendo a bateria aos poucos. Então se você não descansar devidamente, você vai ficar sem poder mágico. Todas as magias de dano excessivas, brutais, né, clássicas da fantasia medieval, só são alcançadas em níveis mais altos. Então você vai ter que aprender a jogar muito antes de ter uma magia que resolva o problema. Aquela magia que você lança e sabe que 90% dos inimigos morrem quando você a invoca. Então todas essas coisas foram feitas pensando em ter um jogo onde as pessoas precisam pensar antes de apertar um botão da sua ficha. Até as magias que causam dano direto, a grande maioria delas perdem duas rodadas. Simplesmente essa pequena mudança, Pedro, o fato dela pedir duas rodadas para ser conjurada, obriga o jogador, não o personagem, a pensar. Ele vai lançar essa magia no meio do campo de combate, ele vai se afastar, ele vai avisar para os amigos dele, olha, estou indo para lá para que eu possa preparar o meu feitiço. Ou ele vai ficar no meio do campo de batalha parado por duas rodadas para poder lançar uma magia. Então essas coisas foram todas pensadas para que a gente fortalecesse a ideia de que nós estamos desafiando os jogadores e não os personagens. Porque é incrível que quando você joga um board game, a atenção do seu jogador é 24 horas ali na mesa, porque você está desafiando o jogador, não a fichinha que ele tem ali, porque ele precisa da estratégia. E no RPG, normalmente, com uma ficha com muitos pontos, elas se tornam botões com cooldown, estilo Diablo, que elas resolvem. Ah não, eu chego numa sala, vou fazer um teste de detectar, pum, encontrei se tem armadilha. Agora tem armadilha, outro teste para ver se eu desarmo a armadilha, pum, desarme. E vai sendo um jogo de rolar dados e resolver coisas como botões que solucionam
nesse
coisas.
Nesse ponto é bastante importante a gente referenciar o Quick Primer for Old School Gaming e o Princípio Apócrifa, porque o jogo roda dentro da mentalidade que está dentro desses suplementos aí, né? O Café com Dungeon, inclusive, fez uma versão maravilhosa do Quick Primer, foi traduzida e comentada pelo Carlinhos, pelo Balbi e pela Aline. Né? É uma versão. Dá para baixar, a gente vai inclusive colocar essas coisas no, tanto no financiamento quanto no, na página da Luz Negra para o pessoal poder baixar. É, porque são guias extremamente essenciais pro playstyle que a gente está apresentando. Mas falando de magia, tem coisas bastante interessantes. Primeiro
só
que...
Só pode falar, falando um ponto, lembrar que o Princípio Apócrifa, que é o outro título, ele também foi traduzido para português pelo pessoal da geração Xerox.
Perfeito.
Então esses dois materiais podem ser baixados pela internet. Continua, perdão.
Não, imagina, falando sobre magia, a gente, primeiro que nós criamos mais ou menos, acho que 40% das magias que estão no livro são criadas por nós, são coisas que a gente foi pegando de outras referências, não são coisas clássicas de D&D, né? Outra coisa, a gente movimentou algumas magias dentro dos círculos de magia. Então, por exemplo, Chain Lightning e Fireball, que são os grandes, né, todo mundo adora, é quarto nível de magia, você só pega no sétimo nível do personagem.
Cura, por exemplo, né, só começa no segundo. É. Ou seja, o cara vai ter que chegar ao terceiro nível de personagem para poder ter um poderzinho que cura alguém.
Charm Person é de sétimo nível, né?
Quarto.
Charm Person foi para quinto, terceiro nível, terceiro ciclo de magia. O cara tem que estar no quinto nível.
Podia ser mais,
pra caralho, né? O que tá no segundo nível é sugestão.
Mas é bom lembrar, Pedro, que a gente só tem cinco níveis, tá? Então a gente só tem cinco níveis de magia, mas não obrigatoriamente... 10 níveis, isso. Mas é bom lembrar que não obrigatoriamente, então quer dizer que a primeiro nível é o primeiro nível de D&D e o quinto nível é o quinto nível de D&D. Não, nós temos magias de quinto nível que são mais fortes do que algumas de nono. Então a gente não precisou seguir essa baliza como se ela fosse definitiva e marcante. E existem magias que estão lá que simplesmente não existem aqui, que nós não queríamos. Ressurreição, viagem planar e chamar deuses para resolver problema para você.
Isso é para ter uma aventura vindo junto e falar só sobre isso.
Perfeito, isso. Aí entra em outra coisa que é bacana, que são os extras. Existe um extra chamado ritual. E esse extra permite fazer essas coisas fora do esperado. Mas possivelmente você vai jogar uma aventura, uma campanha inteira para isso. Não é um efeito mundano. Ah não, eu quero ressuscitar um personagem jogador que morreu. Cara, esteja disposto, porque eu não conheço nenhuma história... mitológico, dos livros, onde a ressuscitação seja um evento simples, né? A nossa história é alterada entre antes e depois de uma grande história de ressuscitação, certo? Então ela precisa ser um arco, não é simplesmente uma magia que você vai lá, não, hoje eu não tenho, amanhã eu tenho, seguro o corpo dele aí até amanhã, que amanhã eu lanço a magia. Então essa levianidade, ela faz com que até tenha um descolamento do jogo. E a gente não queria que fosse assim. E além disso, Pedro, a gente queria que a magia fosse um pouco mais flexível. Então nós permitimos que os personagens, jogadores, eles, os jogadores tivessem a possibilidade de fazer uma leve alteração na magia, talvez expandindo a sua área, talvez tendo um sabor diferente, talvez invertendo o poder, talvez fazendo coisas que a magia, ela indica que faz, mas a gente não tem certeza se ela faz aquilo. Então a gente criou um modelo de como você consegue fazer essa maleabilidade, mas automaticamente com riscos das magias gerarem, né, choques catastróficos, né, o choque de retorno.
Cara, só de saber que os personagens vão, né, personagens até décimo nível e magias até quinto, eu já tenho, já posso bater o selo que o sistema não quebra, né, porque é geralmente a partir do décimo primeiro que a bagunça começa, né.
Uma coisa importante para falar é sobre os personagens. O Rafão trouxe uma solução pro jogo que é de uma elegância imensa. Nós temos apenas quatro classes. As quatro classes clássicas do D&D, que é o guerreiro, o ladino, o clérigo e o mago, né? Na verdade, no jogo a gente coloca guerreiro, clérigo, ladina e maga, né? A gente fez essa diferenciação de gênero ali dentro para poder representar. Na verdade, você não precisa, não existe um bloco de gênero, você pode jogar com o personagem que você quiser, mas a gente apresenta os personagens dessa forma. E o Rafão criou um negócio chamado antecedente, onde você diz o que o teu personagem era antes e o que ele está buscando. E no que ele é bom, isso é importante. O que ele era antes, no que ele é bom, o que ele está buscando.
É, isso fica no topo da ficha, né?
Isso. E se você quiser, por exemplo, fazer... inclusive tem um texto disso no livro. Ah, mas eu queria muito jogar com um Ranger. Mole. Faz um guerreiro ou faz um ladino que tenha o antecedente mateiro. Ou Ranger. Ou desbravador. Caçador. Automaticamente o mestre tem que assumir que aquele personagem tem aquelas qualidades. Entendeu? E isso forma... Isso dá uma flexibilidade muito grande a esses quatro arquétipos. Né? O guerreiro, o clérigo, o ladino e a ladina e a maga. Que nenhum jogo tem. Porque você pode criar o teu personagem... Na verdade, um jogo tem sim, que é o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. Ele faz isso muito bem.
Perfeito. Eu até acho que tem mais jogos que fazem, mas também não vale.
Né? Dos que eu conheço, vai. Então deixa eu refazer. Dos jogos que eu me lembro agora, nesse momento, eu não me lembro de nenhum que tenha essa elegância. Né? Então você entrega para o jogador... O mestre entrega para o jogador informações de qualidade sobre aquilo que aquele personagem tinha, é muito bom, e sobre o que ele tá buscando, na verdade, é criar ganchos tanto para o jogador poder interpretar o personagem, quanto para o mestre poder trazer aquilo para o jogo. Isso é só uma fonte de histórias, né? Uma fonte de temas. Né? Mas isso é uma solução bastante elegante que o Rafão trouxe para o jogo.
Legal. Cara, a gente está vendo claramente aqui que o Breu é só o começo. Pô, fico muito feliz de poder, pô, finalmente apresentar pra galera, especialmente essa parceria aí, poxa, que pra mim era inusitada, do Diego Passinello com o Rafael Araújo. O projeto vai entrar em financiamento coletivo.
Então tá certo, tava no sigilo. Agora que tá exposto pra todo mundo, antes era um relacionamento com sigilo.
Tá mostrando a aliança agora pra todo mundo.
Exatamente, agora tá exposto. Vai mudar o espaço do Facebook pra casar.
Passeia de mão dada e caralho.
Isso. Quando é que começa o financiamento?
1º de abril.
1º de abril, mas não é piada. 1º de abril mesmo.
É provável que...
Parece mentira, mas não é.
Exato.
A galera que acompanha a gente, fica atento aí, que é mais ou menos o período em que o episódio já vai estar indo. Talvez saia até antes, não sei o certo. Mas, gente, cara, é uma pena. Eu tenho que fechar aqui o nosso papo, mas eu não posso ir embora sem antes abrir um pequeno espaço no microfone para vocês fazerem as divulgações que vocês quiserem.
Eu só queria fazer uma antes da gente... Desculpa te interromper, Rafão. A gente tá com um Fast Play no ar, um Fast Play que tem mais de 50 páginas, o jogo tá completo ali, tem uma aventura dentro dele, já tem monstros ali pra você jogar, tudo o que vai ter no jogo final, que você precisa pra jogar até terceiro nível, tá lá. Então, é bem completo, é um Fast Play bem completo, e tá disponível de graça. Eu acho que o Pedro vai colocar aí o link aí
pra... Eu já baixei, é bom.
Mas é bit.ly/breu. Né? No fim das contas, bit.ly.com/breu.
Né? Não, é Breu Jogo Rápido. Acho que é Breu Jogo Rápido.
Opa, então beleza.
Abriu o jogo rápido, deixa eu olhar no, aqui. No link
abaixo, eu acho que o Bacinelli tem mais uma sobre o Ludopedia, né?
É, então, o Conspirações está concorrendo a como o melhor jogo aí da Ludopedia em 2022. A votação tá rolando. Então, quem conhece Conspirações e gosta, vote. Quem não conhece Conspirações, conheça. Tem Fast Play gratuito também. O PDF lá no...
A gente vai gravar sobre Conspirações.
Por favor, já. Claro. O PDF tá R$30 no site da Luz Negra, luznegra.com.br. Quem não conhece o jogo e não tem tempo de olhar, só vota lá,
vai dar uma força pra nós. Também vou pedir ajuda pra galera. Eu tenho acho que 9 cordéis que saíram em 2022, mas eu tô pedindo todo mundo pra concentrar a atenção no A Humanidade contra o Dragão da Maldade, que vai estar saindo nas modalidades suplemento RPG. É, uma é internacional e a outra é nacional, né? A outra deve ser suplemento RPG designer nacional. E o que é ótimo é que não entra em conflito com Conspirações, porque os Conspirações entra como livro básico e A Humanidade contra o Dragão da Maldade eu estou concorrendo sobre suplementos. Então ninguém está atrapalhando ninguém, eu chamo isso de win-win.
O Conspirações está na categoria 12 e 13 e o Dragão contra a Maldade está no 14 e 15.
Eu também tenho uns materiais lá na Ludopedia, mas o pessoal vai encontrar lá no Mirafon Araújo, tem bastante material do Lampião que está concorrendo e é da hora demais. É, Pedro, eu acho que a última coisa que eu gostaria de falar realmente sobre o Breu é que nós temos a intenção de fazer um material completo em um único livro. Então, a cada meta batida, o livro vai ganhar páginas. E a nossa intenção é que todo o material vá no mesmo livro. Então, você vai encontrar desde criação de cidades, criação de deuses, criação de cultos, criação de assentamento, regras de viagem, como conduzir rituais, maldições... É, gerador de aventura, tudo em um único material. Então, para isso, quanto mais pessoas nos juntarem no processo do financiamento coletivo, mais completo vai ser o livro, mais páginas ele vai ganhar e a gente vai ter definitivamente o material ali redondinho, do jeito que a gente gostaria, e a certeza de que quem comprar vai estar bem amparado para conduzir muitos e muitos anos de jogo.
E aí, Bacinelo, quais são as suas últimas palavras?
Espero que não as últimas, né? Mas
eu queria... Com programa.
Eu quero agradecer muito o convite, cara. Obrigado mesmo pelo espaço. É muito importante pra gente poder ser conhecido, né? Enfim, pro pessoal saber do projeto e tal. A gente vai estar rodando várias mesas de Breu na Câmara Obscura. Então vão ter mesas lá para o pessoal, tanto no Catarse, poder assistir. Durante o Catarse vai estar rolando mesa também. A gente vai estar rolando mesa durante todo o Catarse, né? Uma coisa muito importante para falar, cara. O livro vai estar pronto no final do Catarse. Então, quando terminar o Catarse, que vai ser dia 10 de maio, no dia seguinte, o pessoal vai poder entrar no site e baixar o seu PDF. Né? Dali o livro vai para impressão, acho que mais um mês ele vai estar pronto. Isso é bem, bastante importante porque a gente deu uma bela ramelada com a impressão do Conspirações, isso causou uma série de ansiedades na gente e eu não quero mais passar por isso. Então agora a gente só trabalha com o livro pronto.
Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por isso na primeira experiência, cara. Né? Uma coisa meio que inevitável, não é má fé de quem produz.
Porra, cara, uma ramelada é muito ruim, cara, porque o pessoal espera.
A solução que eu encontrei quando é uma coisa que meio que foge do controle pra mim é fazer materiais publicados em PDF com regularidade. Porque qualquer problema que tenha de gráfica, eu pelo menos estou garantindo que estou oferecendo com constância, né? Mas bem, isso foi outro papo. O mais importante agora é agradecer você que está ouvindo a gente até agora. É, depois dá uma pesquisada lá pelo Breu, porque já tem material gratuito, é interessante, você tem que dar uma olhada. E convidar o Bacinelo e o Araújo, o Rafão,
é isso. A despedir pessoal, da galera. Pessoal, muitíssimo obrigado pela confiança. Tem uma galera que acompanha já o meu trabalho, né? Teve junto com a gente todo o trabalho do Lampião, que permanece bem ativo. É, teve comigo com o Lampião, com o Beauregard, ao longo de tantos anos com o Reduto do Bucaneiro. Então é o momento de pedir a confiança deles, acompanhar o nosso trabalho. E se formos dignos da sua confiança, de vontade de estar junto, financie o nosso trabalho, que com certeza você vai ter um material nas mãos com o máximo do nosso carinho. Você vai ter muitas horas de dedicação, carinho e atenção ali para você poder estar jogando as suas mesas de jogo. Então é isso. Obrigado realmente, Pedro, pelo convite. Muito sucesso. Tamo junto ao longo do ano.
Eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Isso é muito importante para vocês ouvirem a gente, saber do que a gente está fazendo. É muito importante para nós. Então, muito obrigado mesmo. Quem quiser assistir jogos lá na Câmara Obscura, por favor, câmaraobscura.com.br. E é isso, a gente tá aí produzindo cada vez mais coisas e não vamos parar.
Perfeito. Galera, foi ótimo. Daqui a pouco teremos um programa sobre conspirações com o Bacinello. Mas até lá, a única coisa que eu posso fazer é, de novo, agradecer e mandar um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.